Eleições 2016 é pela Natividade FM. Nesta quarta e quinta-feira, entrevista com os prefeitáveis de Natividade, ao vivo, a partir das 9h20 da manhã. Apoio, Mosquinha Drinks, um amigo de todas as festas. Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, no centro de Natividade. Casa São Geraldo e Pop Farma. Bem, voltamos aqui na programação da Natividade FM, 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ouvindo o candidato Francisco José Martins Borello, Chico da Saúde, candidato a prefeito e candidato à reeleição. Candidato Francisco, uma das principais críticas que o senhor vem recebendo dos seus opositores é o fato de, entre aspas, supostamente, o seu governo ser recheado de pessoas de fora, né? Inclusive, até bem pouco tempo atrás, a secretária de Saúde, a quem o senhor exonerou bem recentemente, não era de Natividade. Parece que, salvo engano, a pessoa que é responsável pelos pagamentos também não é de Natividade. Bem, isso é apenas um ponto. Eu me lembro que da Câmara de Vereadores, da tribuna da Câmara, um dos seus vereadores da base aliada chegou a ser questionado, chegou a dizer que era impossível se formar um governo competente apenas com mão de obra local. Isso é verdade? O senhor, no eventual segundo mandato, o senhor pretende continuar agindo dessa mesma forma?
Olha, Vandes, eu acho que existe Natividade uma reação muito negativa a que a pessoa que vem de fora para contribuir com a nossa população. Outro dia, um sujeito de Itaperuna foi questionado porque ele trabalhava em Natividade. Eu acho interessante responder isso com essa imagem desta pessoa que respondeu isso. Ele falou assim: meu amigo, eu vou te propor um negócio. Vamos fazer um muro aqui entre Natividade e Itaperuna? E nós vamos ficar do lado de cá e vocês vão ficar do lado de lá. Daqui a um ano a gente quebra esse muro e vai ver o que sobrou do lado de cá e do lado de lá. A quantidade de pessoas de Natividade que vai diariamente para Itaperuna, que mora em Campos, que mora em Macaé, que mora em Rio das Ostras, que mora aqui, que mora ali, que mora lá, e que certamente tem possibilidade de trabalhar nesses lugares e contribuir, e dar sua contribuição. Então é uma hipocrisia muito grande ficar falando de gente daqui e gente de fora. Porque eu sou filho adotivo de Natividade. Recebi aqui até um diploma da Câmara, que todo dia ela rasga esse diploma, joga fora e diz que não vale para nada. Porque é um título de cidadão que não serve para nada, porque você não é cidadão, não vira cidadão, nunca. Porque é de fora. Então vamos fazer, vamos aceitar o desafio desse nosso amigo, bota um muro aqui em volta de Natividade, cerca a gente aqui, não deixa ninguém entrar e ninguém sair, para ver daqui de um ano o que, que sobrou. Entendeu? Então, a gente precisa parar com essa xenofobia. Nós somos brasileiros e todo mundo pode ir e vir, trabalhar e ser bem recebido onde for. Eu tenho certeza de uma coisa, Vandes. Os nossos, primeiro que não são tantos assim. De Campos falaram que tinha uma multidão.
Maricá.
Só tinha esta secretária. Fala de Maricá.
Não, falam de Maricá. Nenhum, não sei se é verdade
nenhum. Isso. Nenhum. Eu desafio achar um...
Maricá, talvez uma menção ao presidente do seu partido,
claro,
mas né?
As pessoas veem o galo cantar não sabe aonde, e aí inventam coisa. Eu quero que desafie a botar um cidadão de Maricá que dentro de lá tiver. Um sequer. Agora, tem pessoas? Tem. Esse cidadão mesmo que você falou que faz os pagamentos, não só faz os pagamentos, não. Faz os pagamentos, busca recurso, que quem está à frente desse processo de recuperação de recursos dos ROIs, do ISS de banco, que nós vamos conseguir recuperar agora a partir de outubro, os bancos vão começar a pagar ISS, nunca pagaram, vão pagar retroativa 5 anos atrás.
Ou seja, são pessoas da sua confiança.
Pessoas da minha confiança e que têm trazido contribuição. Eu desafio mostrar alguém de fora que está aqui sem trabalhar, sem trazer recurso para a atividade, sem trazer contribuição concreta. Agora, é impossível, sim, ter um governo só com natividadenses, ou só com macaenses, ou só com campistas, ou só com petropolitanos ou só com tombenses, porque a sociedade é dinâmica, tem situações que você não tem no seu local. Até porque a nossa capacidade de pagamento, de atração de pessoas e de manutenção da nossa prata da casa é muito pouco. Nós não temos... Pessoas
você não acha, então, já que o poder de investimento de pagamento é limitado, não seria muito mais difícil trazer alguém de fora do que usar a mão de obra local,
ou sim, candidato? Mas a mão de obra local, em determinadas situações,
não é
tá disponível, não está qualificada. Se tiver um natividadense qualificado e um de fora com a mesma função qualificado, é óbvio que nós vamos botar um natividadense, tanto que você pega o nosso secretariado e vê quantas pessoas não são de natividade. Do nosso secretariado, que é a elite do governo, é a cabeça do governo. Conta quantos secretários nós temos e quantos não são de natividade. Agora, eu acho essa discussão, Vandes, uma hipocrisia. Porque somos todos natividade para mim, é valorizar o nosso artista local, é botar a prefeitura a favor do nosso agricultor familiar, uhum. é comprar desse agricultor, é beneficiar esse produtor nas nossas licitações, é acreditar no potencial do nosso povo. Isso sim é acreditar no povo de Natividade. Agora, ter uma ou outra pessoa que vem para contribuir, dizer que é de fora, que vem para cá para se locupletar com a nossa fortuna, sim. com a nossa grande riqueza, eu acho
isso. Eu acho uma crítica injusta, então. Eu acho uma crítica injusta.
Injusta e irresponsável, porque garanto, pega o governo passado do ex-prefeito, Cassado, uhum. quantas pessoas tinham de fora, inclusive que não recebiam, porque nós achamos várias pessoas, várias e várias e várias, que nunca ninguém viu aqui na atividade, que recebia para comprar, cumprir, honrar compromissos, sabe-se lá quais. Então, ter pessoas que trabalham de fora ou que trabalham de natividade, para mim, tem o mesmo valor. Porque o valor é o trabalho, não é aonde que o sujeito
independente nasceu. Da posição geográfica.
Independente da posição geográfica. Então, eu quero...
Isso continuará ocorrendo no eventual segundo mandato
do senhor sem problema algum. Eu não tenho a menor
preocupação
em afirmar Entendo. Isso, porque eu não sou hipócrita. Uhum. Eu tenho coragem de assumir as minhas posições, mesmo que não agradem em determinadas situações. Mas ninguém pode me acusar de fingir, de esconder, de falar uma coisa aqui e fazer outra ali. Isso é fundamental na minha conduta pessoal, na minha vida pessoal e também na minha vida pública.
Prefeito e candidato à reeleição, o senhor acredita que os acontecimentos nacionais, eles consigam contaminar a disputa local?
Olha, vocês já contaminaram muito mais.
É, não é?
Já contaminaram muito.
Você acha que agora mais. A coisa já deu
quando
uma...
Quando existiu, na eleição de 2000 e... Essa suplementar, nós estávamos no auge da crise. O PT era o diabo encarnado em partido. Uhum. E todo mundo era santo. Só tinha o PT, era o grande responsável, foi ele que criou a corrupção no Brasil. Aliás, Dom Pedro I devia ser do PT. Dom Pedro II, Pedro Vaz de Caminha, enfim, todos, Pedro Álvares Cabral, deviam ser todos do PT, porque a corrupção chegou quando o Brasil se... quando começaram a comprar os índios com espelhinho. Né? Então, dizer que o PT criou a corrupção é uma brincadeira. E aí se criou um clima, né, de que o PT precisa ser exorcizado. O PT foi exorcizado. Tem um monte de gente presa, muito bem presa, muito bem, muito corretamente. Não tem nenhum problema. Nenhuma injustiça. A injustiça é que era só dirigida para um, como se fosse ali. Acabou, extirpou esse câncer aqui, o corpo está curado. E aí se viu, o tempo é o senhor de tudo. Né? E aí o tempo foi permitindo, Deus vai permitindo que o tempo vai mostrando as coisas. E viu que esta situação da corrupção é uma questão sistêmica, generalizada, né? Em todos os partidos. Está aí agora o grande iniciador do impeachment da Dilma, foi cassado agora por pressão popular. Não foi porque... Eu vi uma crítica do Boechat falando exatamente isso. A Câmara não cassou o Eduardo Cunha porque ela considera que ele é corrupto.
Foi
que,
por medo da opinião pública.
Pressão da opinião pública. Pressão da opinião pública. Então, todo mundo está envolvido. O PMDB está envolvido até o talo. O PP, que ninguém fala. Todos os partidos de direita, de centro, de esquerda, de baixo, de cima, estão envolvidos nesse processo. Então, ele deve influenciar a questão local, sim. Para que nós nos espelhemos, uhum. que o caminho não é esse, que nós temos que parar com esse processo de corrupção eleitoral, de financiamento indevido de campanha, Caixa 2, que nossos opositores, inclusive, um deles, que foi candidato à última eleição suplementar, está com as suas contas reprovadas por Caixa 2, em primeira instância, e foi para o tribunal e voltou agora para ser julgado aqui. Entendeu? Então... são questões sistêmicas e que elas devem nos influenciar, sim, para que nós não continuemos com este processo de desmoralização da política, como ela vem sendo feita, pela banalização da corrupção eleitoral e pela forma como vem sendo tratado o dinheiro público nesse país.
tem influenciado tanto algumas eleições municipais que muitos dos candidatos têm escondido, têm procurado até escamotear o qual partido pertence. Foi o caso do senhor, o candidato?
Não, meu não, de forma alguma, Vandes. Eu podia ter ido para qualquer partido. Uhum.
Chegou-se a comentar numa época que o senhor pensou em deixar o PT. É verdade isso, candidato?
Não, não é verdade.
O senhor chegou a pensar isso?
Não, eu não. Eu fui muito assediado por vários companheiros.
O senhor era um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores,
eu
né?
Eu fui assediado, Vandes, por vários... Assediado no bom sentido, né? Tentado influenciar por vários colaboradores, inclusive pessoas da minha relação mais próxima do ciclo, mas tanto pessoal...
Naquele momento de crise mesmo, né?
Naquele momento de crise, e eu fui firme. Tanto que eu sou o único prefeito que disputa a reeleição pelo PT em todo o estado do Rio de Janeiro.
O único?
O único.
Puxa.
Único. Todos saíram, e eu não saí, porque por coerência eu jamais poderia... Neste momento, eu sou fundador do PT, voto no PT desde 18 anos. Uhum. Não seria correto comigo mesmo sair do PT só por causa porque está num momento de crise. Agora, tem profundas divergências com o partido. Posso até vir a sair do partido um dia, mas jamais nesse momento de crise, porque quando diz que o navio afunda, os ratos são os primeiros a fugir. E eu não sou rato.
Candidato, o senhor que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o senhor olha para trás, vê toda a caminhada. O senhor se decepciona? O senhor tem orgulho do seu partido hoje?
Não, eu me decepciono com a política, de uma forma geral. Não com o meu partido, porque o meu partido não é diferente de nenhum dos outros, muito pelo contrário. O PT errou gravemente porque não rompeu com esse processo. E se tivesse rompido com esse processo há mais tempo, teria sido estado na presidência da República muito menos tempo. Uhum. Porque esse é o modelo vigente politicamente e que está se tentando mudar aí com uma série de iniciativas, com uma série de mudanças na legislação, mas eu não vejo nenhum erro no PT que difira dos demais. O grande erro do PT foi não ter denunciado esse modelo, de não ter se insurgido contra esse modelo e liderado uma grande movimentação popular pela reforma política nesse país, que é o grande... Aliás, foi o único partido que sustentou e que sustenta até hoje a bandeira da reforma política, porque ninguém quer fazer reforma política. A Câmara cria comissões e depois enterra essa comissão. Nós fizemos proposta de mudança da reforma política em várias situações que não prosperaram na Câmara porque a reforma política não interessa a ninguém. Esse é o grande... Hoje nós não temos financiamento público de campanha, graças ao Supremo Tribunal Federal e não à reforma política. Uhum. Entendeu? Então, o nosso passado, eu acho que ele deve servir de exemplo e de referência do que não se deve fazer e do que se deve fazer. Agora, tem várias conquistas que foram aí do período que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da presidência que ninguém pode negar.
Candidato, um minuto para as suas considerações finais. O tempo corre, infelizmente.
Vanso, eu acho que nesse minuto eu só posso encerrar da forma que eu iniciei. Muito obrigado pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. Nós só temos a agradecer esse espaço, contribui bastante para a nossa... Nos expõe, mas também nos permite esclarecer. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu queria reforçar um convite a uma instituição que se proponha a organizar esse debate, já que você concorda, inclusive, em mediar, que os nossos adversários participem, para que nós possamos dar uma bela demonstração de democracia e de transparência, e colocar que o povo é que vai julgar. Os dados estão aí e nós nos submeteremos, seja lá qual for o resultado, à vontade popular, sem nenhuma tristeza, porque se ganharmos, são 4 anos de desafios e de trabalho, e de dificuldades. Se perdermos, vamos continuar tocando a nossa vida, porque nós somos profissionais, temos profissão, temos função, condição de continuar sobrevivendo, como sempre sobrevivemos, sem ser da prefeitura.
Obrigado, candidato. Boa sorte.